Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano e convosco ao microfone estão Filomeno Lopes e Dulce Araújo, que vos apresentam os temas deste dia 26 de julho de 2024.
Vivam e ajudem a viver um momento de paixão, mas também de inclusão, no ritmo dos últimos, onde, além do mais rápido, mais alto e mais forte, haja também lugar o valor de estar juntos. Mensagem da Atlética Vaticana a todos aqueles que vão competir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que inicia nesta sexta-feira.
Na Etiópia, representantes da Igreja Católica e de outras confissões religiosas deslocaram-se ao local do deslizamento de terra que provocou segunda-feira centenas de mortos para averiguar a situação dos sobreviventes. O desporto pode ser um importante elemento de transformação socioeconómica dos países africanos, sobretudo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milénio. São palavras do chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, que se encontra em Paris para representar Cabo Verde na abertura dos Jogos Olímpicos e participar na Cimeira Desporto e Desenvolvimento Durável. O ministro cabo-verdiano das Comunidades, Jorge Santos, encontra-se em Portugal para uma visita de trabalho de 3 dias com foco nas questões de mobilidade laboral entre os dois países.
O autêntico espírito olímpico e paraolímpico é um antídoto para não cair na tragédia da guerra e acabar com as violências. Possa o desporto construir pontes, abater barreiras e favorecer relações de paz. Esta, amigas e amigos ouvintes, é a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sexta-feira, dia 26 de julho, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora, por ocasião da celebração do início dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Hoje, sexta-feira, 26 de julho, em Paris, serão abertos os Jogos Olímpicos Paris 2024. A Atlética Vaticana, Associação Polidesportiva Oficial da Santa Sé, fazendo-se porta-voz da mensagem do Papa Francisco numa carta intitulada Jogos de Paz, datada de 24 de julho, enviada aos atletas que participam dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam nesta sexta-feira, 26 de julho, e prosseguem até 11 de agosto, recorda que, infelizmente, estes jogos devem ocorrer num ambiente de guerras, tensões e injustiças, mesmo quando os holofotes estão apagados em escala global. A proposta da trégua olímpica, apoiada várias vezes pelo Papa Francisco desde o dia 13 de janeiro passado com a sua Atlética Vaticana e a participação da equipe de refugiados na competição, são precisamente, lê-se na carta, duas propostas de paz que todos nós, a grande família desportiva, relançamos num momento sombrio para a humanidade. As Olimpíadas e, a partir de 28 de agosto, as Paralimpíadas são, antes de tudo, histórias de mulheres e homens que hoje não conseguem deter a Terceira Guerra Mundial em pedaços, como as chama o Papa Francisco, mas sugerem a possibilidade de uma humanidade mais fraterna por meio da linguagem do diálogo desportivo, popular e compreensível para todos. Em Paris, nestes dias, todos tentam incorporar os verdadeiros valores do desporto: paixão, inclusão, fraternidade, espírito de equipe, lealdade, redenção, compromisso e sacrifício. Cada treino, cada desafio superado, cada momento de dificuldade enfrentado com coragem, trouxe cada um para os Jogos Olímpicos com uma consciência. O desporto não é apenas vitória ou derrota. O desporto é uma jornada pela vida que nunca se faz sozinho. O Papa Francisco nos lembra que o desporto é uma grande corrida de revezamento na maratona da vida, com o bastão passando de mão em mão, cuidando para que ninguém fique para trás sozinho. É preciso, isto é, ajustar o próprio ritmo ao ritmo do último. Sim, afirma a Atlética Vaticana na missiva, no ritmo dos últimos. O abraço mais fraterno é para todos aqueles que vivem todos os dias, também tentando se agarrar à esperança que o desporto dá. Realidade difíceis entre guerras, pobreza, injustiça, tensões e medo. E o Papa Francisco confessa, são precisamente eles que nos contam histórias de redenção, esperança e inclusão. Com esse espírito de fraternidade, também por meio do desporto, apenas algumas horas antes do início dos Jogos de 2024, a Atlética Vaticana mais uma vez levanta o apelo de Francisco por uma trégua olímpica. Amigo atleta, em Tóquio, há 3 anos, o Comitê Olímpico Internacional acrescentou a palavra juntos ao famoso lema olímpico: mais rápido, mais alto, mais forte. Em Paris, portanto, serão Olimpíadas e Paralimpíadas com o estilo juntos. Nesta perspectiva, a palavra-chave para o desporto hoje mais do que nunca é proximidade. Uma sugestão do nosso excepcional treinador Papa Francisco, que compartilhamos fraternalmente com prazer. Proximidade. Amigo atleta, coragem. Ninguém está sozinho na experiência e no ato do desporto. Há sempre uma equipe, uma família, uma comunidade ao seu lado. Em Paris, cada atleta olímpico está prestes a viver o sonho que vem construindo desde a infância e a grande oportunidade que chega finalmente, depois de tê-la planeado, preparado, esperado muito tempo por ela. Uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, tanto do ponto de vista humano quanto desportivo. A outra sugestão que o coche Papa Francisco, recorda ainda a Atlética Vaticana, sempre propõe. Mesmo no nível mais alto, sim, mesmo nas Olimpíadas, faz diferença manter o espírito amador de gratuidade, aquele estilo de simplicidade que freia a busca desmedida por dinheiro e sucesso, a todo o custo, sob o risco de sobrecarregar tudo em nome do lucro, fazendo com que as pessoas percam a alegria que as atrai para a paixão desportiva desde a mais tenra idade. Amigo atleta, com a beleza e a justiça do gesto desportivo de cada um, e sem jamais recorrer a atalhos, uma derrota limpa é sempre melhor do que uma vitória suja. Os jogos podem ser oportunidade de esperança nas pequenas e grandes questões de cada um e da humanidade. Sim, as Olimpíadas e as Paralimpíadas podem ser estratégias para a paz e antídotos para os jogos de guerra, para vencermos juntos a medalha da fraternidade. Com um abraço de amizade desportiva e com gratidão pelas emoções que viveremos. Assinado, Atlética Vaticana. Ressarcimento por meio de um fundo de reconciliação, acesso facilitado aos arquivos diocesanos e das congregações religiosas missionárias, diálogo com as populações indígenas, Primeiras Nações, Métis e Inuit, continuação do caminho de unidade e esperança. Estes são os compromissos elencados pela Conferência Episcopal Canadiana na Carta ao Povo de Deus, publicada nesta terça-feira por ocasião do 2º aniversário do início da viagem apostólica do Papa Francisco ao país. Durante esta peregrinação penitencial, recordam os prelados, o pontífice, num encontro com os anciãos indígenas e ex-alunos das escolas residenciais de Edmonton, apresentou as suas profundas e sinceras desculpas aos povos indígenas e pediu perdão a Deus pelo sofrimento suportado nas escolas residenciais do Canadá. Nesse sentido, este aniversário nos leva a refletir sobre a profunda tristeza expressa pelo Papa Francisco após os efeitos devastadores do sistema escolar residencial sofrido pelas comunidades indígenas, bem como sobre o caminho de reconciliação e cura que empreendemos juntos, explicam os bispos na carta. No que diz respeito ao apoio financeiro, o Episcopado informa que se comprometeu em arrecadar 30 milhões de dólares canadianos em favor de projetos voltados à cura e à reconciliação com os povos indígenas. Tais projetos são definidos e escolhidos pelas populações locais e monitorados pelo Fundo de Reconciliação Indígena. Temos o prazer de anunciar que o fundo já angariou mais de 15 milhões de dólares e está à frente da sua campanha de angariação de fundos de 5 anos, destaca o documento. O Papa Francisco sublinhou a importância de descobrir e reconhecer a verdade sobre as injustiças históricas vividas pelos sobreviventes das escolas residenciais e pelas suas famílias, afirma a Conferência Episcopal, ao apresentar o segundo objetivo que diz respeito à transparência no acesso aos arquivos. A verdade deve preceder a reconciliação e as dioceses são fortemente encorajadas a disponibilizar os próprios documentos aos investigadores e às comunidades indígenas. Igualmente importante é o compromisso com o diálogo e a escuta. Criamos estruturas dentro da Conferência Episcopal para apoiar o diálogo e promover uma melhor compreensão das tradições indígenas e dos seus valores culturais, linguísticos e espirituais, informam os bispos do Canadá, acrescentando que também desejam desenvolver colaborações acadêmicas para compreender e abordar os conceitos comumente ligados à doutrina da descoberta. Por fim, é necessário incluir todos num caminho de unidade e de esperança, com transparência, humildade, compaixão, paciência, confiança recíproca e respeito. É a expectativa do Episcopado canadiano. É por isso que continuaremos a ouvir e a apoiar os sobreviventes e as comunidades indígenas, concluem os bispos, agradecendo a todos aqueles que nos acompanham neste caminho de cura e reconciliação.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Na Etiópia, pelo menos 260 pessoas perderam a vida num deslizamento de terra no passado dia 22 deste mês de julho na área de Gofa, no sudoeste do país, causando graves problemas humanitários. Um acidente chocante e desastroso. Muitos perderam a vida repentinamente. Mais de 260 corpos já foram recuperados. É quanto refere a agência Fides, citando o vigário apostólico de Rosana e administrador apostólico de Sodo. Ele informa que uma equipa de emergência do vicariado, assim como o diretor executivo da Comissão Social de Desenvolvimento da Conferência Episcopal Católica da Etiópia e o Serviço Católico de Ajuda da Etiópia, deslocaram-se ao local do desastre para constatar a situação dos sobreviventes. O mesmo fez um sacerdote de Sodo, juntamente com representantes de outras confissões e instituições religiosas. Segundo o referido sacerdote, as vítimas registadas até agora são 46 famílias, com uma média de 6 filhos por família. Diversos órgãos de governo continuam a trabalhar em conjunto para recuperar corpos, enterrá-los e tentar apoiar os sobreviventes nas suas necessidades básicas. Ainda não se tem a certeza de quantas pessoas terão perdido a vida. Os sobreviventes nas áreas circunstantes precisam desesperadamente de apoio humanitário imediato, sublinha ainda o vigário na sua detalhada missiva à agência Fides. Também o cardeal Sorafiel, arcebispo metropolitano de Addis Abeba e presidente da Igreja Católica Etíope, sublinhou numa carta de 22 de julho a gravidade desta catástrofe e expressou a sua profunda tristeza, assegurando a solidariedade e o apoio contínuo da Igreja às comunidades atingidas. Segundo as Nações Unidas, para além da perda de vidas humanas, a catástrofe afetou profundamente mais de 50 mil pessoas, incluindo deslocados, feridos e pessoas que perderam casa e meios de sobrevivência. Há 5.776 famílias em duas aldeias que necessitam urgentemente de abrigo e várias outras aldeias estão em situação de vulnerabilidade devido à sua localização geográfica. Além disso, as chuvas contínuas aumentam a probabilidade de novos deslizamentos de terra e a ameaça exige a evacuação das pessoas. Apesar das condições difíceis, estão em curso diversas ações de resposta aos necessitados. A Cruz Vermelha forneceu tendas para 100 famílias e os órgãos do governo federal estão ativamente envolvidos na área afetada, trabalhando em conjunto com o poder local para avaliar as necessidades e coordenar a assistência adicional. A colaboração contínua entre as várias partes, tanto da Igreja como do poder local, é essencial para responder às necessidades imediatas e mitigar o impacto a longo prazo desta catástrofe. Segundo as Nações Unidas, o número de vítimas poderá ascender a 500 mortos. O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, considerou nesta sexta-feira que o desporto pode ser um importante elemento de transformação socioeconómica dos países africanos, sobretudo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A proposta vai ser apresentada pelo chefe de Estado cabo-verdiano na tarde desta sexta-feira em Paris, durante a participação na Cimeira Desporto e Desenvolvimento Durável, a convite do seu homólogo francês Emmanuel Macron e do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Segundo a Agência Cabo-Verdiana de Notícias, José Maria Neves, que se encontra na capital francesa para representar o país na abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, considerou que o evento constitui uma excelente oportunidade para celebrar o desporto e os seus valores em benefício das gerações futuras. Para o presidente da República de Cabo Verde, o Acordo de Paris para o Desporto e o Desenvolvimento Sustentável, que deverá sair da Cimeira, pode dar uma importante contribuição para a definição de políticas públicas em áreas que favorecem o desporto e acelera o crescimento inclusivo nos diferentes países, criando mais oportunidades, particularmente para os jovens. O chefe de Estado representa, portanto, Cabo Verde pela primeira vez ao mais alto nível nas cerimónias oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. À margem do encontro, José Maria Neves recebe a delegação olímpica cabo-verdiana na Embaixada de Cabo Verde, em França, e participa também na recepção oferecida pelo presidente da República da França, Emmanuel Macron. No sábado 27, José Maria Neves irá presidir ainda a cerimónia de abertura da Casa de Cabo Verde, em Paris, para celebrar a cultura nacional e divulgar as suas potencialidades. Cabo Verde participa com a maior delegação desportiva de sempre nos Jogos Olímpicos de Paris. O ex-presidente norte-americano Barack Obama e a antiga primeira-dama Michelle Obama declararam nesta sexta-feira, 26 de julho, o seu apoio a Kamala Harris na candidatura à Casa Branca pelo Partido Democrático. O apoio dos dois democratas surge num momento em que Kamala Harris continua a ganhar força como a provável candidata do partido após a decisão do presidente Joe Biden de pôr fim à sua candidatura à reeleição e apoiar Kamala Harris contra o candidato republicano e antigo presidente Donald Trump. O apoio realça também a amizade e a ligação entre o casal Obama, primeiros afrodescendentes à cabeça da Casa Branca, e a primeira mulher de ascendência asiática jamaicana, portanto africana, a ocupar o cargo de vice-presidente. O ministro cabo-verdiano das Comunidades, Jorge Santos, encontra-se em Portugal para uma visita de trabalho de 3 dias com foco em questões de mobilidade laboral entre os dois países. Na capital portuguesa, segundo nota de imprensa, o ministro Jorge Santos manterá encontros com autoridades do setor do trabalho, incluindo visitas às empresas que têm recebido trabalhadores cabo-verdianos no sentido de conhecer e acompanhar de perto a situação. A intenção, explica a mesma nota, referida pela Infopress, é fazer uma monitorização política da situação. Neste âmbito, o ministro das Comunidades participa e preside, nesta sexta-feira 26, a abertura do primeiro encontro do empresariado afrodescendente na Europa, onde disserta sobre a mobilidade positiva por razões de trabalho. Considerado como um dos melhores acordos realizados entre países da CPLP, A mobilidade por razões de procura de trabalho tem-se mostrado como uma grande oportunidade para o alargamento do mercado de emprego para a juventude cabo-verdiana, pelo que deve ser visto como um novo espaço de convergência entre os países, lê-se na nota. O primeiro encontro do empresariado afrodescendente na Europa é uma iniciativa a decorrer durante 2 dias e reúne empresários de vários países, incluindo Cabo Verde. Termina neste dia 26, na Ilha do Maio, em Cabo Verde, a primeira Academia Infanto-Juvenil para Ação Climática, que iniciou no dia 22 e que envolve os deputados infanto-juvenis do país e jovens ativistas pelo clima de Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O evento, segundo avançou a diretora nacional do ambiente, Etel Fernandes, citada pela Infopress, agência de notícias de Cabo Verde, pretende engajar os jovens na ação climática e receber contribuições da juventude na elaboração de documentos estratégicos. Durante uma semana, os jovens tiveram oportunidade de desenvolver ideias e projetos relacionados com a ação climática, sendo que o objetivo, segundo a mesma fonte, é ter jovens líderes junto das suas comunidades e com competências para promover a sustentabilidade ambiental. Etel Fernandes disse que o objetivo é ter edições anuais das academias, mas que a ideia ainda precisa de ser amadurecida.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E agora a palavra ao padre Tony Neves, que na sua crónica desta semana nos fala das esculturas de Timothy Schmalz em Roma e que são baseadas na misericórdia.
As obras falam mais dos seus autores do que as palavras que pronunciam ou escrevem. Isto aplica-se a livros, mas muito mais a pinturas e esculturas. Quando vou à Praça de São Pedro, aqui em Roma, fascino-me sempre com a grande escultura de Timothy Schmalz ao ocupar um espaço lateral discreto junto à colunata de Bernini. Chama-se Anjos Desconhecidos e segue um texto tirado da Carta aos Hebreus. Foi inaugurada pelo Papa Francisco em setembro de 2019 por ocasião do Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. Muito se escreveu e continua a escrever sobre este monumental grupo escultural de bronze que apresenta 140 pessoas a viajar, talvez seja melhor dizer a fugir, no mesmo barco. Há uma série de elementos que saltam aos olhos de quem vê a escultura. Estão ali retratadas com realismo pessoas de todas as idades, proveniências e posses. Os rostos são muito expressivos, o mesmo se podendo dizer das roupas, calçado ou falta dele e outros haveres que transportam, não faltando a presença de animais de estimação e até de brinquedos. Há mais de 400 anos que não se colocava nenhuma obra de arte na Praça de São Pedro e podemos imaginar a força que o Papa Francisco teve de fazer para ali ser colocada esta estátua que, digamos com frontalidade, destoa muito do clássico estilo de Bernini. Mas este escultor canadiano é um homem muito sensível às obras de misericórdia e tem colocado o seu enorme talento e criatividade ao serviço do apelo para mais paz, justiça e respeito pelos direitos humanos. Schmalz tem mais esculturas espalhadas por Roma e pelo mundo. Bastantes delas traduzem plasticamente as obras de misericórdia. Quem vai, por exemplo, à Basílica de São Paulo fora dos muros, encontra uma pequena escultura à saída com alguém atrás das grades de uma prisão e a frase «Estava preso e visitaste-me». No Trastevere, na Praça de Santo Egídio, tem a provocadora estátua de um sem-abrigo a dormir num banco de jardim. Só que quando nos aproximamos, vemos que as mãos e os pés têm as marcas dos pregos de Cristo na cruz. Este homeless Jesus foi ali colocado para celebrar os 50 anos da fundação da comunidade de Santo Egídio, que tem desempenhado um papel relevante na pacificação de muitos povos e no combate à pobreza e às suas causas. Há quase uma centena de cópias desta estátua espalhadas pelo mundo inteiro. Outra estátua que me obriga sempre a parar quando passo junto ao Hospital do Espírito Santo, nas margens do Tibre, é «Estava doente e fostes visitar-me». Há uma pessoa doente deitada numa cama, também com as marcas dos pregos da crucifixão nas mãos e nos pés. O Papa Francisco chamou a atenção do mundo inteiro para o drama de milhões de migrantes e refugiados quando, durante a última sessão sinodal, convidou todos os participantes neste evento mundial para um momento especial de oração junto à estátua de Schmalz, na Praça de São Pedro. Isto aconteceu a 19 de outubro de 2023 e disse: "Nunca conseguiremos agradecer suficientemente a São Lucas por nos ter transmitido a parábola do bom samaritano. A mesma está no centro da encíclica Fratelli Tutti, porque é uma chave, eu diria a chave, para passar do isolamento que sofre o mundo a um mundo aberto, do mundo em guerra à paz num mundo diferente." Escutámos a parábola esta tarde, pensando nos migrantes aqui representados nesta grande escultura, com homens e mulheres das mais variadas idades e proveniências, e no seu meio, os anjos que a conduzem. A estrada que levava de Jerusalém a Jericó não era segura, tal como hoje não o são as numerosas rotas migratórias que atravessam desertos, florestas, rios e mares. Quantos irmãos e irmãs estão hoje na mesma condição daquele viandante da parábola? Tantos. Quantos são roubados, espoliados e espancados no caminho? Partem enganados por traficantes sem escrúpulos. Depois são vendidos como mercadoria de intercâmbio. Acabam sequestrados, prisioneiros, explorados e reduzidos à escravidão. São humilhados, torturados, estuprados. E muitos, muitos morrem sem nunca chegar à meta. As rotas migratórias do nosso tempo estão cheias de homens e mulheres feridos e abandonados, semi-mortos, cheias de irmãos e irmãs cujo sofrimento brada aos olhos de Deus. Com frequência, trata-se de pessoas que fogem da guerra e do terrorismo, como infelizmente temos visto nestes dias. Schmalz descreve as suas esculturas como orações visuais, e são-no de facto, porque provocam quem as vê, convidando-as a aprofundar as fontes bíblicas em que se inspiram, e mais, obrigam a refletir, a rezar e a mudar mentalidades e atitudes. Deixemos que a voz e as obras dos artistas falem alto e calem fundo, eles ajudam o mundo a ser melhor.
E com esta notícia terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.